Rádio Ribeira 90 FM. Informação.
Boa noite.
A Junta de Freguesia de Vila de Frades denunciou e condenou os mais recentes atos de vandalismo ocorridos em equipamentos públicos na freguesia. Segundo a Junta de Freguesia de Vila de Frades, o mirador do depósito e as instalações sanitárias públicas foram alvo de atos de vandalismo, danificando os equipamentos. A Junta de Freguesia de Vila de Frades diz ser triste e desmotivante quando nos deparamos com situações destas, obrigando os serviços a estar repetidamente a repetir os mesmos trabalhos de reposição. A Junta de Freguesia, face aos cada vez mais recorrentes episódios deste género, pediu uma audiência ao Ministro da Administração Interna, onde, além dos temas da segurança, será abordado o tema da instalação de sistema de videovigilância nos locais públicos, tal como explica o Presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades, Diogo Concaro, que a Rádio Vidigueira relata inúmeros atos de vandalismo que diz serem condenáveis.
E é triste dizê-lo, estes episódios que demos conta nos últimos dias são apenas mais uns naquilo que tem vindo a acontecer nos últimos dias. Desta vez os danos foram no mirador do depósito, um espaço recentemente recuperado e revitalizado por esta Junta de Freguesia. Houve danos também na Casa de Banho Pública, nos dispensadores de toalhas de mão, tudo para levar meia dúzia de papéis que estavam lá dentro. E se somarmos a isto os recentes episódios, como por exemplo o arrombamento da porta da Torre do Relógio, os incontáveis danos naquilo que são os espaços ajardinados, nos sistemas de rega, nas torneiras que desaparecem, e começa a haver este sentimento de insegurança e de desrespeito por aquilo que é de todos. A Junta de Freguesia trabalha diariamente para criar novos espaços, para melhorar os espaços que existem, e que são espaços para uso de toda a população, e o mínimo que nós pedimos é que haja algum respeito por aquilo que é o nosso trabalho e que haja também alguma sensibilidade no sentido de manter a boa condição dos espaços. Face a este aumento destes atos condenáveis, aquilo que a Junta de Freguesia fez, além do habitual reporte àquilo que são as autoridades locais, portanto à GNR, pedimos e aguardamos também uma resposta do Ministério da Administração Interna, onde, além das questões de segurança e de aumento destes atos contra o património público, portanto qualquer dano no património público é passível de ser considerado um crime público, e onde, neste atendimento que aguardamos, iremos também solicitar a autorização para a instalação de câmaras de videovigilância dos espaços públicos, à semelhança do que vai acontecer, por exemplo, também em Beja e em Moura.
Eu concordo com o Presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades a relatar estes atos de vandalismo e a exigir a instalação de videovigilância. O deputado do PS eleito pelo Círculo de Beja, Pedro do Carmo, participou na última terça-feira no debate O Futuro da Proteína Vegetal, Inovação com Memória e Combate à Amnésia Alimentar, que decorreu na Casa do Parlamento, em Lisboa. Em representação do Grupo Parlamentar do PS, Pedro do Carmo defendeu a necessidade de Portugal recuperar a proteína vegetal, que sempre esteve presente na dieta mediterrânica e na cozinha tradicional portuguesa. Segundo revelou o Grupo Parlamentar do PS em comunicado, para Pedro do Carmo, esta transição para a proteína vegetal não é uma moda urbana, é uma ferramenta de soberania e de saúde pública, lembrando a forma como o grão, o feijão, as favas e as ervilhas equilibram as carnes, os chouriços e as morcelas sabiamente produzidos no mundo rural. Embora celebremos a dieta mediterrânica como património material da humanidade, a verdade é que nas últimas décadas tem havido um desvio profundo e perigoso desta matriz, segundo o parlamentar socialista. Para o PS está em causa a defesa de quatro eixos prioritários: apoiar a produção nacional, combater o desvio alimentar nas cidades, investigação e valorização, justiça social e territorial. Pedro do Carmo, para quem o futuro da proteína vegetal em Portugal não é uma causa de nicho, mas sim uma causa nacional, que o PS assume com determinação, com com pragmatismo e com orgulho. O município de Alvito viu aprovada a candidatura apresentada no âmbito do Programa Regional Alentejo 2030 para a eficiência energética do pavilhão gimnodesportivo de Alvito. Segundo anunciou a Câmara Municipal, esta intervenção visa aumentar o desempenho energético do edifício, reduzir os custos de exploração e reforçar a sustentabilidade ambiental do equipamento municipal, promovendo uma gestão mais eficiente dos recursos. As medidas a executar, segundo a autarquia, passam pela instalação de sistema de recuperação de calor que tem a ver com o aquecimento do ambiente, a substituição integral da iluminação por tecnologia LED, instalação de sistema solar térmico individual, implementação de sistema solar fotovoltaico ligado à rede elétrica. Segundo avançou a Câmara de Alvito, o investimento total aprovado situa-se nos 241.783 euros, sendo o montante elegível de 141.140 euros, com uma comparticipação de fundos europeus de 119.969 euros, correspondente a uma taxa de cofinanciamento de 49,62%. As explicações são do Presidente da Câmara Municipal de Alvito, José Efigênio, que a Rádio Vidigueira realça a importância deste equipamento municipal, que tem uma grande utilização por toda a comunidade.
Que há muito tempo que este pavilhão precisava de uma remodelação. Portanto, que aproveitámos esta candidatura para fazer toda a remodelação, pelo menos as necessidades mais prementes do pavilhão e também no que toca a parte energética, fazer o aproveitamento melhor e com a mais alta tecnologia para podermos aproveitar o que bom temos nessa recuperação. Portanto, é mais uma aposta que nós temos para o nosso património. Era uma coisa já muito também, havia já há muito tempo esta necessidade, portanto, realmente é um projeto que vai fazer toda a diferença para quem é utilizador, e estamos a falar de uma infraestrutura que é utilizada pela nossa escola, também pela escola profissional de Alvito e também por praticamente todos os nossos clubes. Portanto, é um pavilhão que trabalha de dia, que trabalha praticamente até ao final da noite, ao fim de semana também, em que é extremamente utilizado, em que as suas condições já não são as melhores para oferecer a todos estes frequentadores e quem realmente utiliza aquele espaço. Portanto, a Câmara de Alvito foi sempre uma aposta, já o tinha feito na parte exterior, onde já tinha feito todo o estacionamento, portanto fez-me um reaproveitamento do estacionamento, onde também com esse aproveitamento do estacionamento conseguiu fazer uma nova entrada dos alunos da escola com muito mais segurança do que tinham no passado. Portanto, é esta sensibilidade que nós temos para a educação, também para o desporto e a todos os nossos utilizadores e clubes que utilizam aquele pavilhão.
O Presidente da Câmara Municipal de Alvito, José Efigênio. A Universidade Sénior de Vidigueira tem proporcionado atividades socioeducativas durante o ano letivo. Segundo avançou a Câmara Municipal, com a finalidade de promover o convívio, a troca de saberes, de experiências e a consolidação de conhecimentos adquiridos durante as aulas, a Universidade Sénior de Vidigueira proporciona também aos seus alunos diversas atividades socioeducativas complementares. A autarquia destacou atividades como a participação nas gravações do programa Got Talent Portugal, uma visita guiada ao Parque Mineiro de Aljustrel, Estrelas, à Casa Relvas, encontros intergeracionais, participação da Tuna nos eventos de Vidigueira Vinho e comemorações do 25 de Abril em Marmelar, ações de sensibilização de promoção dos comportamentos de segurança promovidas pela GNR, ação de sensibilização sobre Alzheimer e a realização de atividades de estimulação cognitiva promovido pelo Centro de Saúde de Vidigueira e a participação do primeiro encontro de Bosch Sénior em Alvito. Segundo a Câmara Municipal, a Universidade Sénior tem como finalidade implementar um ensino informal que contribua para a formação ao longo da vida da população com mais de 55 anos, proporcionando maior qualidade de vida e um envelhecimento ativo saudável. A Câmara Municipal de Serpa criou um programa municipal para acesso gratuito a medicamentos a pessoas em situação de vulnerabilidade económica. Segundo avançou a Câmara Municipal, a medida traduz a aposta estratégica do município na construção de respostas estruturadas, eficazes e em rede para combater a exclusão social e as desigualdades no acesso a cuidados de saúde. A Câmara de Serpa assinou ontem um protocolo com a Associação Dignitude, com vista à adesão à rede solidária do medicamento e numa iniciativa que representa não apenas uma medida de apoio social, mas uma resposta concreta às fragilidades persistentes no acesso equitativo aos cuidados de saúde. Com início a 1 de junho, o programa garante que os munícipes do concelho, em situação de comprovada carência económica, possam aceder gratuitamente a medicamentos prescritos, levantados nas farmácias aderentes do concelho, mediante avaliação pelo Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social do município. A Câmara Municipal de Moura disponibiliza em cada ano letivo apoios de ação social escolar nos estabelecimentos de educação, pré-escolar e de primeiro ciclo da rede pública do concelho. Segundo anunciou a Câmara Municipal, fazem parte dos apoios de ação social escolar o serviço das refeições, o subsídio para material escolar e as atividades de animação e apoio à família no pré-escolar. A Câmara de Moura tem a decorrer até 31 de maio as inscrições ou renovação para estes apoios para o próximo ano letivo. A candidatura pode ser online, através do site do município ou presencial. O Instituto Politécnico de Beja realiza hoje a sua primeira gala de desporto. Segundo avançou o IB Beja, trata-se de uma cerimónia de reconhecimento público que pretende distinguir o mérito, a dedicação e o espírito de superação dos estudantes atletas que, ao longo das competições universitárias, representaram e prestigiaram a instituição nas mais diversas modalidades. Segundo avançou o Politécnico, numa noite dedicada ao desporto universitário, o IB Beja destaca as homenagens aos estudantes atletas medalhados nos campeonatos nacionais universitários em modalidades como atletismo, kickboxing, judo e ciclismo, BTT, bem como o reconhecimento de atletas que, para além do desempenho competitivo, assumiram igualmente funções de liderança técnica e acompanhamento esportivo enquanto treinadoras. O IB Beja vai prestar homenagem a personalidades que desempenharam um papel relevante no desenvolvimento da comunidade académica e desportiva da instituição, através da distinção de 7 docentes pelo seu contributo e do reconhecimento público ao primeiro administrador dos Serviços de Ação Social do IB Beja. Com esta iniciativa, o Politécnico diz reforçar o seu compromisso com a promoção do desporto, da saúde e do bem-estar, destacando valores essenciais como a superação, o espírito de equipa, o fair play e o associativismo. A Câmara Municipal de Castro Verde está a proceder a trabalhos de reparação e beneficiação dos tanques exteriores das piscinas municipais. Segundo avançou a autarquia, a intervenção visa melhorar as condições de funcionamento e reforçar a qualidade do equipamento. Os trabalhos, que representam um investimento de 41.304 euros, mais IVA, têm um prazo de execução de 30 dias e prevê intervenções nas tubagens existentes e a substituição da tela de um dos tanques exteriores, operações essenciais para garantir o correto funcionamento das infraestruturas, aumentar a sua durabilidade e assegurar melhores condições de utilização. Segundo o município, a ação pretende melhorar as condições de utilização do equipamento, contribuindo para a sua conservação e preparar as piscinas municipais para a época balnear de 2026. A Ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, vai estar presente na inauguração oficial do Festival do Peixe do Rio, que vai dar lugar no dia 23 de maio, às 13 horas, no Pumarão, no Conselho de Mértola. Segundo anunciou a Câmara Municipal, esta participação da Ministra do Ambiente reforça a relevância deste evento, que assume uma importante dimensão cultural, gastronómica e ambiental, valorizando o território, os recursos naturais e as tradições associadas ao Rio Guadiana. Segundo a Câmara de Mértola, o Festival do Peixe do Rio destaca-se pela promoção da gastronomia tradicional, particularmente das espécies piscícolas do rio, bem como pela dinamização de um conjunto diversificado de iniciativas que incluem animação cultural, atividades desportivas e momentos de convívio. 15 companhias de teatro de 6 países ibero-americanos participam este ano no Festival Internacional de Teatro do Alentejo, o FITA, que arranca esta quinta-feira e que vai passar pelos distritos de Beja, Porto Alegre e Setúbal. O FITA é, como o próprio nome indica, um festival internacional de teatro que ocorre em todo o Alentejo, com um perfil ibero-americano, com predominância de espetáculos oriundos do espaço sul-americano, explicou à Lusa o diretor artístico do certame, António Reves. O festival, que se prolonga até dia 30 deste mês, é organizado pela companhia bejense Lendas de Encantar e vai apresentar espetáculos de teatro e de música, debates, conferências e formações artísticas nos concelhos de Beja, Ferreiro do Alentejo, Mértola, Ponte Sor, Porto Alegre e Santiago do Cacém. Segundo António Reves, a Colômbia é o país convidado desta 13ª edição, que conta também com companhias de teatro e músicos oriundos de Portugal, Espanha, Chile, Argentina e Brasil. Para o diretor artístico, o evento vai apresentar um programa bastante diversificado, que permitirá atrair diferentes públicos. Mas trata-se, sobretudo, frisou, de criar coproduções entre os grupos artísticos e uma relação mais estreita entre os criadores nacionais e os criadores internacionais que vão visitar o Alentejo. O FITA realçou o também ator, proporciona ainda ao público do Alentejo a possibilidade de assistir a espetáculos que, se não fosse no âmbito de um festival deste género, muito dificilmente poderiam percorrer a região. Quem faz a grande maioria da programação dos teatros e dos cineteatros na região são os municípios e é de alguma forma insustentável financeiramente, a título individual, um município trazer uma companhia da Argentina ou do Brasil. Assim continuou, o festival, como é descentralizado e decorre em vários concelhos, permite que esses custos de produção associados à movimentação de uma companhia internacional acabem por ser divididos por vários municípios. Um dos aspectos mais relevantes do FITA é que este acaba por fazer uma economia de escala e possibilitar que o público tenha acesso a essas criações, sublinhou António Revés. O festival vai arrancar em Beja com o espetáculo Huelas, da companhia colombiana Teatro Nascente de Madrid, no auditório do Pax Juli Teatro Municipal, às 21h30 desta quinta-feira. Ao longo dos 10 dias deste festival, vão ser apresentadas as peças portuguesas A Teia da Verdade, da Anima Teatro, Odisseia, do Chapitou, Nos Tempos de Gungunhanha, Portugal-Moçambique, da Chama d'Arte, e Descaminho, de Este. Da Colômbia vão estar no FITA as produções Clownty, de Rubro Teatro de Títeres, Alegria Colombiana, do grupo com o mesmo nome do espetáculo, e Danza de Colores, da Corporação Folclórica e Cultural Polzame. As peças Malaica, de La Sonrisa del Lagarto, Zapatos Nuevos, de Tiene Gombau, Companhia de Teatro El Rey Se Muere, da Atalaia, e Perra Cimarrona, de Lúcia Trentini, vão ser os representantes de Espanha. Ao nível musical, a programação inclui atuações de Martim Helena, no dia 24, Daniel Helena, no dia 26, Paulo Ribeiro, no dia 27, e Rui Eugênio e António Revés, no dia 30.
Ponto final neste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, sexta-feira. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu geralmente pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade no norte e centro, a partir da tarde, com a possibilidade de ocorrência de aguaceiros dispersos no norte, a partir da tarde, que poderão ser acompanhados de trovoada. Vento, em geral, fraco, predominando do quadrante leste e superando moderado de sueste no Algarve. Poeiras em suspensão, uma pequena subida da temperatura. Temperaturas que poderão atingir máximas de 36 graus em Beja, 38 em Évora, 34 em Porto Alegre, 31 em Sines. É tudo quanto à informação. Boa noite.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.